Biologia em meia hora.
O que é genômica e por que a gente deveria se importar em conhecê-la? Oi, eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora a gente vai conhecer a ciência por trás das instruções que moldam quem somos. Talvez você já deve ter ouvido termos como genética e genômica, mas o que eles realmente significam? Embora possam parecer intercambiáveis à primeira vista, esses termos têm nuances distintas que vale a pena explorar. Bora começar com a genética. Quando a gente fala da genética, a gente está se referindo aos estudos dos genes. Lembra que os genes são partezinhas do DNA responsáveis por carregar informações que determinam características específicas? Então, a genética é uma área da biologia responsável por estudar a hereditariedade. Ela é como um detetive que investiga como os genes são transmitidos de pais para filhos. Na genética, a gente estuda peças individuais, que são os genes, entendendo como eles são transmitidos, como eles se expressam, ou seja, quais proteínas eles expressam, e como variações nesses genes podem influenciar as características observáveis nos indivíduos. Agora, quando a gente muda o foco para a genômica, a visão se amplia. Aqui, a gente não está olhando apenas para genes isolados, mas para todo o conjunto de informações genéticas de um organismo. É como dar um passinho para trás e observar o quadro completo. Imagina assim como se fosse uma escola. Os genes são como disciplinas individuais, cada um representando um professor que transmite informações específicas. Por outro lado, a genômica seria comparável ao funcionamento completo da escola, envolvendo todos os professores, coordenadores e o diretor trabalhando em conjunto para proporcionar uma experiência educacional abrangente. A genética é como uma sala de aula específica, onde um professor ensina uma disciplina particular. Cada gene é como um professor, transmitindo informações específicas sobre uma característica ou função biológica. Assim como as diferentes disciplinas contribuem para o conhecimento geral de um estudante, diferentes genes contribuem para a complexidade do organismo. Agora, quando consideramos a genômica, não estamos mais focados apenas na sala de aula individual. Estamos analisando como todas as disciplinas se entrelaçam, como os professores colaboram, como as políticas escolares são implementadas pelo diretor e como todos esses elementos contribuem para a experiência educacional global. Ou seja, a genômica não se limita a genes isolados. A genômica é o estudo de todo o material genético de um organismo. E quando eu digo todo, eu quero dizer todo mesmo. Os genes, as partes não codificantes, os interruptores regulatórios e tudo mais que compõe o código genético. Tem um outro termo que eu acho que vale a pena ressaltar, genoma. O genoma é o conjunto completo de material genético de um organismo, enquanto a genômica é a ciência que estuda, interpreta e compreende esse conjunto. Se o genoma fosse um livro, cada capítulo desse livro seria um gene, uma sequência específica de instruções. A genômica entra em cena não apenas para ler esses capítulos individualmente, mas para compreender a história completa, conectando os pontos entre eles. E já que a gente está falando de história, deixa eu contar sobre a história da genômica. O episódio de hoje é uma jornada pelas descobertas que levaram ao desenvolvimento dessa disciplina. Bora lá? Em 1869, o jovem bioquímico suíço, o Friedrich Mischer, descobriu o DNA desenvolvendo técnicas para sua extração. Logo depois de se formar em medicina, o Mischer estava determinado a aprender sobre as propriedades fundamentais de todos os organismos e optou por estudar a composição química do núcleo celular. Para isso, ele precisava de células com núcleo. Então, o Mischer inicialmente tentou isolar células encontradas nos gânglios linfáticos. Para quem não sabe, os gânglios linfáticos, que a gente também pode chamar de linfonodos, fazem parte do sistema linfático, que tem um papel super importante na resposta imunológica do corpo. Nos gânglios linfáticos, tem um monte de glóbulos brancos do sangue, que a gente também pode chamar de leucócitos. tem vários tipos de leucócitos, como os linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos e monócitos. Todos os leucócitos são nucleados, ou seja, possuem núcleos. O Mister tentou usar linfócitos para a pesquisa dele, mas depois da coleta, a purificação foi bem difícil. Isso levou a uma solução um pouco inusitada. Ele resolveu usar o pus de bandagens cirúrgicas frescas. Coletado na clínica cirúrgica próxima, esse material se revelou uma fonte rica e pura para suas análises, proporcionando ao Mister uma visão sem precedentes dos componentes celulares. O pus é uma secreção produzida como parte da resposta do corpo a uma infecção. E essa secreção geralmente contém uma variedade de células do sistema imunológico, como leucócitos. No início, o Mister concentrou sua atenção nas proteínas que constituem as células. As proteínas, então consideradas os alvos promissores para compreender o funcionamento celular, foram examinadas minuciosamente. Apesar das limitações de equipamentos e métodos analíticos da época, o Mister descreveu propriedades das proteínas e tentou classificá-las, mas a diversidade dessas moléculas superou suas ferramentas. Mas, durante essas explorações, o Mister fez uma descoberta importante. Ao introduzir ácido na solução, uma substância passou por um processo chamado de precipitação, o que resulta na formação de partículas sólidas ou precipitados. Esse precipitado fica visível na solução, indicando sua separação como um sólido, que geralmente se deposita no fundo do recipiente. Posteriormente, ao adicionar uma substância alcalina, ou seja, uma base que é essencialmente o oposto de um ácido, a substância precipitada reverteu, dissolvendo-se novamente na solução. Foi assim que nasceu o precipitado bruto de DNA. Bruto porque ainda foram necessárias outras técnicas para a separação do DNA de outras substâncias presentes nas células. Mas, de qualquer forma, essa substância, que ainda não tinha o nome de DNA, chamou a atenção do Mister. Após uma série de experimentos e técnicas de purificação, ele concluiu que essa substância estava localizada nos núcleos das células e determinou que ela não era uma proteína. Pelo contrário, era uma substância nova, principalmente por causa da sua elevada concentração de fósforo. Ele concluiu que o seu isolado era até então desconhecido e resolveu batizá-lo de nucleína, já que essa substância só poderia ser precipitada a partir dos núcleos. Mais tarde, o termo nucleína foi substituído por ácido nucleico e mais tarde ainda foram diferenciados o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. E porque eu acho super interessante contar um pouco dos detalhes dessa história. Em primeiro lugar, porque é muito putz que da hora saber como as coisas foram descobertas. O povo não tinha a tecnologia que temos hoje, mas, pouco a pouco, fomos descobrindo estruturas e compostos celulares. Daqui a alguns anos, os futuros cientistas vão pensar o mesmo dos cientistas atuais. A outra coisa interessante é como a gente tenta ensinar isso para os nossos alunos. Quem nunca participou de experiências de laboratório na escola, nas quais houve a extração do DNA de frutas? Se você nunca participou, pode fazer em casa porque ela é bem tranquila e dá para sentir um pouco da emoção que o Mister deve ter sentido. Ok que o experimento escolar não é idêntico ao que o Mister fez, mas vale a pena. Só é importante lembrar que esse experimento escolar é uma simplificação para fins educativos. Na escola, geralmente a gente faz esse experimento com morangos. Uma das razões de se trabalhar com morangos é porque eles são super macios e fáceis de amassar e homogeneizar. Os morangos maduros também produzem pectinases e celulases, que são enzimas que degradam a pectina e a celulose, respectivamente, presentes nas paredes celulares das células vegetais. Ou seja, eles têm enzimas que vão ajudar a romper as paredes celulares para liberar o conteúdo de dentro das células. Além disso, os morangos possuem muito DNA. Enquanto a gente tem duas cópias de cada conjunto de cromossomos, os morangos são octoploides. Eles possuem 8 cópias de cada conjunto de cromossomos. Para fazer a extração do DNA, a gente começa amassando os morangos e depois acrescenta detergente, sal e água. Mistura tudo muito bem e depois filtra, com papel filtro ou com algodão ou gaze. Em seguida, é necessário acrescentar álcool etílico bem geladinho. No local onde a camada de álcool faz contato com a camada de extrato, vai dar para ver a formação de fitas brancas muito finas, que parecem com algodão molhado. Isso são as fitas de DNA do morango. Se você mergulhar um palito ali, esse material vai grudar no palitinho e você vai perceber melhor como essas fitas são longas. O interessante, além de ver, é entender que o detergente ajuda a dissolver a bicamada lipídica que compõe a membrana plasmática e as membranas das organelas, e que o sal ajuda a manter as proteínas dissolvidas no líquido extraído, impedindo que elas precipitem com o DNA. Além disso, o DNA não é solúvel em etanol, em álcool etílico, e por isso forma um precipitado. Por fim, para entender bonitinho esse experimento, é importante saber que quando as moléculas são solúveis em um solvente, elas se dispersam nesse solvente e não são, portanto, visíveis. Por outro lado, quando as moléculas são insolúveis em um solvente, elas se agrupam e se tornam visíveis. Quanto mais gelado estiver o álcool, menos solúvel o DNA vai estar, o que torna mais fácil a sua visualização. Legal, né? Bom, eu vou retomar essa história para antes do povo começar a pensar no núcleo celular especificamente. Antes mesmo da descoberta da nucleína, em 1869 pelo Mister, o Charles Darwin publica em 1859 o seu livro A Origem das Espécies. Embora a genômica tenha surgido muito depois da sua época, os princípios evolutivos de Darwin formam a base conceitual para a pesquisa genômica. A compreensão de que as espécies evoluem ao longo do tempo com mudanças genéticas transmitidas e acumuladas ao longo das gerações forneceu o contexto para os estudos genéticos e genômicos modernos sobre a diversidade genética e a adaptação evolutiva. O Ernst Haeckel, um biólogo alemão, foi um super defensor da teoria da evolução proposta pelo Darwin e propôs, em 1866, que o núcleo abrigava os fatores responsáveis pela transmissão de características hereditárias. Quando Haeckel propôs isso, ele estava tentando conectar as suas ideias de hereditariedade com a estrutura celular, especialmente com o núcleo celular. Naquele período, os cientistas estavam começando a compreender a existência do núcleo celular, mas ainda não tinham uma compreensão completa do seu papel na hereditariedade. Aí aqui, a gente tem que abrir um espacinho para falar do Mendel. Gregor Mendel foi um monge e botânico austríaco que conduziu experimentos com ervilhas em seu jardim em um mosteiro. Entre 1856 e 1863, ele realizou uma série de cruzamentos entre diferentes variedades de ervilhas, observando a herança de características como a cor da flor, a forma das sementes e a cor das sementes. Foi ele quem formulou as leis da hereditariedade que descrevem como os traços são transmitidos de uma geração para outra. O trabalho do Mendel estabeleceu as bases para a compreensão da herança biológica e forneceu os princípios fundamentais que eventualmente contribuíram para o desenvolvimento da genética e, consequentemente, da genômica. As ideias e os trabalhos de Mendel foram apresentados pela primeira vez para a comunidade científica em 1865, durante uma reunião da Sociedade de História Natural de Brno, na atual República Tcheca. Mas na época, as ideias de Mendel não foram amplamente reconhecidas e apreciadas pela comunidade científica. A compreensão completa da importância do trabalho de Mendel veio muito mais tarde, no início do século XX, quando outros cientistas redescobriram e reconheceram, independentemente suas contribuições para a genética, como Karl Correns na Alemanha, Hugo de Vries na Holanda e Erich von Tschermak na Áustria. No final da década de 1870, o Walter Fleming, que era um médico alemão, foi super importante para a compreensão dos processos celulares. O Fleming foi o pioneiro na observação de células em divisão. Ele desenvolveu técnicas de coloração que permitiram a visualização detalhada das estruturas celulares durante a mitose, que é um processo de divisão celular. Por causa disso, ele foi o primeiro a descrever os cromossomos, termo que ele mesmo cunhou. Isso porque a gente só consegue visualizar os cromossomos durante a divisão celular quando o material genético está todo enroladinho, todo condensado. Fora do período de divisão, o DNA fica desenrolado, parecendo com fios de miojo em uma panela. Os estudos de Fleming sobre a organização cromossômica e a dinâmica celular formaram a base para a compreensão da hereditariedade e da transmissão de características genéticas. No final da década de 1880, Theodor Boveri, um biólogo alemão, começou a sugerir que os cromossomos individuais carregam diferentes partes do complemento hereditário que o Mendel chamou de fatores e hoje a gente chama de genes. O Boveri e seu colaborador, o Walter Sutton, propuseram a teoria cromossômica da herança, que postulava que os cromossomos eram portadores de genes e que a segregação ou separação dos cromossomos durante a divisão celular explicava a transmissão das características hereditárias. Essa teoria foi uma peça fundamental para unir os trabalhos do Gregor Mendel sobre a herança genética com a então recente descoberta dos cromossomos. Nesse ínterim, o Mister se convenceu de que a presença da nucleína deixava o núcleo bem diferente do citoplasma, sugerindo até mesmo, em um adendo não publicado do seu artigo de 1871, que os núcleos deveriam ser definidos pela presença da nucleína e não pelas propriedades morfológicas, uma vez que a nucleína era responsável pela sua função fisiológica. Ele melhora essa explicação em uma outra publicação, em 1874, na qual ele expressou as suas próprias ideias sobre a hereditariedade. No artigo, o Mister falou o seguinte sobre a fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Se quisermos especular que uma única substância é a causa específica da fertilização, então é preciso considerar sem dúvida a nucleína. A nucleína tem provado constantemente ser o componente principal. Com esse termo, componente principal, o Mister estava se referindo ao fato de que a nucleína era um composto onipresente nas cabeças dos espermatozoides. É lógico que ele ficou intrigado com isso e deixou todo mundo curioso para entender melhor o papel dessa substância. Olha, essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que em um minutinho eu volto para falar mais sobre genômica.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns. Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Bora continuar a nossa história sobre o desenvolvimento da genética e da genômica. Vou começar falando do Albrecht Kossel, um bioquímico alemão que fez grandes progressos na compreensão da nucleína. Em 1881, ele identificou a nucleína como um ácido nucleico e forneceu seu nome químico atual, ácido desoxirribonucleico, cuja sigla em inglês é DNA. Ele também isolou as 5 bases nitrogenadas dos nucleotídeos, adenina, citosina, guanina, timina e uracila. A identificação das bases nitrogenadas e dos nucleotídeos permitiu a compreensão da sequência de informações nos ácidos nucleicos. Por causa dessa descoberta, ele recebeu o Prêmio Nobel em 1910. Já o Wilhelm Johansen foi um cara que introduziu o termo gene em 1909, em seu trabalho Elementos da Teoria Exata da Hereditariedade, em tradução livre. O termo gene derivou do termo grego genos, que significa origem ou descendência. O Johansen utilizou o termo para descrever os elementos hereditários que influenciam as características dos organismos. No contexto do seu trabalho, ele estava estudando as características das plantas e como essas características eram transmitidas de uma geração para outra. Tá bom que na época em que o Johansen introduziu o termo, a ideia de gene era bem menos completa do que a atual, mas a gente estava quase lá. Em 1928, um microbiologista britânico, o Frederick Griffith, se tornou o primeiro a identificar a transformação bacteriana, que é quando a forma e a função de uma bactéria mudam. Ele estava tentando desenvolver uma vacina contra a pneumonia e descobriu um princípio transformador responsável pela conversão de uma cepa não virulenta de Streptococcus pneumoniae em uma cepa virulenta. Ouve só. As cepas virulentas dessa bactéria têm uma cápsula que fica por fora da membrana plasmática. É como uma capinha extra protegendo a bactéria. Já as cepas não virulentas não têm essa cápsula. Enquanto as bactérias não encapsuladas são facilmente engolidas e destruídas pelas células de defesa do animal hospedeiro, as bactérias com cápsula não são tão facilmente destruídas e podem se multiplicar tranquilinhas, podendo causar pneumonia. No laboratório, a gente costuma cultivar bactérias em placas de vidro, que parecem uns potinhos. Lá, a gente coloca um meio de cultivo que tem os nutrientes ideais para as bactérias se desenvolverem. No caso da Streptococcus pneumoniae, as bactérias virulentas encapsuladas formam colônias lisas e de superfície brilhante. Por outro lado, as cepas não encapsuladas produzem colônias rugosas. Isso é ótimo, porque fica bem mais fácil identificar a diferença entre essas duas cepas. No experimento do Griff, a cepa virulenta, que tem cápsula, foi capaz de causar infecções letais em camundongos. Já a cepa não virulenta não causou a pneumonia nos camundongos. Agora, quando o Griff matou as cepas virulentas pelo calor, antes de colocá-las nos camundongos, é claro, elas não foram capazes de causar uma infecção letal após a injeção em camundongos. Afinal, as bactérias, apesar de serem virulentas, estavam mortinhas pelo calor. Porém, quando as bactérias virulentas mortas pelo calor e as bactérias não virulentas vivas foram injetadas juntas, lembrando que nenhuma delas causa infecção letal por si só, o que aconteceu foi que os ratos morreram de pneumonia. Isso porque o traço virulento responsável pela produção da cápsula polissacarídica foi passado das bactérias virulentas mortas para as bactérias vivas não virulentas. Houve a transformação, a mudança das bactérias não virulentas para bactérias virulentas. O Griff chamou o componente das bactérias virulentas mortas de princípio transformador. Embora ele não tenha identificado a natureza exata desse princípio transformador ou transformante no seu experimento, o seu trabalho serviu de base para as pesquisas posteriores sobre genética bacteriana. Foi só em 1944 que os cientistas Oswald Avery, Colin MacLeod e Macklin McCarthy resolveram essa questão. Eles realizaram uma série de experimentos para identificar qual componente das bactérias era responsável pela transformação observada pelo Griffith. Eles se concentraram em isolar proteínas, RNA e DNA das bactérias virulentas mortas e determinar qual desses componentes era capaz de induzir a transformação. Os pesquisadores trataram as bactérias virulentas mortas com enzimas que degradavam proteínas e RNA, mas que preservavam o DNA. Quando esses extratos foram combinados com bactérias não virulentas vivas, a transformação ocorreu. Porém, quando o DNA foi degradado por enzimas, a capacidade de transformação foi perdida. Essa evidência experimental demonstrou de forma conclusiva que o material genético responsável pela transferência de características era o DNA. Em 1950, Erwin Chargaff, um bioquímico austríaco-americano, ficou famoso por descobrir uma regularidade na composição das bases nitrogenadas do DNA. Em seus estudos, ele observou que a quantidade de adenina no DNA era muito parecida com a quantidade de timina e que a quantidade de citosina era aproximadamente igual à quantidade de guanina. Essa observação ficou conhecida como as regras de Chargaff e representou um passo significativo para a compreensão da estrutura em dupla hélice do DNA. Em outras palavras, as regras de Chargaff proporcionaram uma base importante para o trabalho de James Watson e Francis Crick, que em 1953 propuseram o modelo da dupla hélice do DNA. A contribuição de Chargaff foi essencial para a compreensão da complementaridade das bases no DNA. Lembra que o DNA tem duas fitas que se complementam? Para relembrar um pouco, o DNA é uma molécula composta por duas cadeias que se enroscam em uma estrutura espiral, que é a tal da dupla hélice. Você já viu aquelas escadas de cordas nos filmes? Então, o DNA é mais ou menos assim, duas cordas conectadas pelos degraus. Esses degraus representam a ligação entre a base nitrogenada de uma fita, ou corda, com a base nitrogenada da outra fita. Porém, essas bases nitrogenadas são exigentes e a adenina só se liga com a timina, enquanto a citosina só se liga com a guanina. Sabendo disso, fica mais fácil entender porque a quantidade de adenina é semelhante à de timina e a de citosina é igual à de guanina. Na década de 1950, uma equipe de cientistas trabalhou intensamente para desvendar a estrutura do DNA. James Watson e Francis Crick, dois pesquisadores britânicos, lideraram os esforços para decifrar a arquitetura dessa molécula. Em 1953, finalmente, Watson e Crick propuseram o modelo da dupla hélice para a estrutura do DNA, uma ideia revolucionária que explicava como a informação genética era armazenada e transmitida. O Prêmio Nobel de 1962 foi atribuído a James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins pela descoberta da estrutura molecular do DNA, resolvendo um dos mais importantes enigmas biológicos. Wilkins e sua colaboradora, Rosalind Franklin, forneceram os principais padrões de difração de raio-x que Watson e Crick utilizaram juntamente com informações de outros cientistas para construir um modelo definitivo da estrutura do DNA. Na verdade verdadeira, foi a Franklin quem produziu as imagens detalhadas dos padrões de difração característicos do DNA. Apesar das injustiças, a estrutura revelada mostra que duas longas cadeias correm em direções opostas e espiralam em torno uma da outra, formando uma dupla hélice. Quase na mesma época, em 1952, Alfred Hershey e Martha Chase conduziram um famoso experimento conhecido como o experimento de Hershey-Chase. Nesse experimento, eles utilizaram um bacteriófago, o T2, um vírus que infecta bactérias para investigar se o DNA ou as proteínas eram responsáveis pela transmissão da informação genética. O experimento envolveu a marcação de duas partes distintas do vírus T2. O DNA foi marcado com um fósforo radioativo e as proteínas foram marcadas com um enxofre radioativo. É como se os cientistas tivessem marcado o vírus com algo brilhante, sendo o DNA com uma cor e as proteínas com outra cor. Em seguida, eles deixaram o vírus infectar bactérias. Depois de analisar o que aconteceu, os pesquisadores descobriram que apenas o DNA marcado entrou nas bactérias e não as proteínas. Isso forneceu uma nova evidência convincente de que o DNA era um material genético e não as proteínas. Na década de 1960, dois cientistas, Marshall Nirenberg e Hargobind Khorana, fizeram descobertas fundamentais sobre como o código genético funciona. Eles ajudaram a desvendar um mistério, como as instruções em nosso DNA são lidas para construir proteínas. Nirenberg e seu colaborador, Johann Mattei, realizaram um experimento inovador. Eles usaram um tipo especial de RNA que eles sintetizaram contendo apenas uracila. Eles adicionaram esse RNA em um sistema de tradução celular de proteínas, em um extrato livre de células. No caso, esse era um extrato com uma mistura cheia de componentes celulares de Escherichia coli, que é uma bactéria, mas sem as células intactas. O extrato é obtido rompendo as células bacterianas para liberar seus conteúdos celulares, como DNA, RNA, ribossomos e outras moléculas. O importante é que eles tivessem ali as máquinas celulares para síntese de proteínas. Ao colocarem esse RNA feito só de uracila, eles descobriram que a sequência UUU codifica para o aminoácido fenilalanina. Isso foi como encontrar o dicionário para entender como as letras do código genético correspondem aos aminoácidos que formam as proteínas. Ao mesmo tempo, Corana dedicava-se à síntese de genes em laboratório, focando em entender como sequências específicas das bases nitrogenadas no DNA servem como receitas para os aminoácidos. Ele e a sua equipe foram os pioneiros na síntese de um gene funcional, especificamente o gene para o RNA transportador do aminoácido alanina. Esse RNA transportador age como um entregador, carregando o aminoácido alanina para auxiliar na construção das proteínas. O trabalho do Corana contribuiu demais para a nossa compreensão de como as instruções genéticas no DNA são traduzidas em proteínas, elucidando como sequências específicas de bases nitrogenadas correspondem a aminoácidos específicos. Em 1977, Frederick Sanger desenvolveu uma técnica de sequenciamento de DNA para sequenciar o primeiro genoma completo. O método Sanger de sequenciamento foi uma das primeiras abordagens eficazes para determinar a ordem precisa das bases no DNA. Esse método permite a replicação controlada do DNA em fragmentos usando cadeias de terminadores específicos. Em seguida, esses fragmentos são separados por tamanhos e sequenciados, proporcionando uma leitura precisa da sequência de DNA. Esse avanço tecnológico foi fundamental para o projeto Genoma Humano e para inúmeras outras pesquisas genômicas. Nem preciso dizer que ele foi premiado. Ele recebeu 2 prêmios Nobel de Química em 1958 e em 1980. Em 1983, James Guzela foi um mega importante ao identificar a localização do gene associado à doença de Huntington. O Guzela e a sua equipe conseguiram localizar o gene associado a essa doença no cromossomo 4, o que ajudou muito na compreensão das bases genéticas de doenças hereditárias. No mesmo ano, o bioquímico e biofísico norte-americano Carrie Mullins desenvolveu uma técnica para amplificar o DNA, conhecida como reação em cadeia da polimerase ou PCR. Essa técnica permite a produção rápida de milhões de cópias de segmentos específicos de DNA a partir de quantidades mínimas de material genético. Isso facilitou para chuchu a análise e a manipulação de genes, contribuindo para que houvesse avanços na identificação de genes associados a doenças, na investigação forense, na biologia molecular e em uma porção de outras disciplinas. O trabalho de Mullins foi também reconhecido com o Prêmio Nobel de Química em 1993. Em 1985, Alec Jeffreys, um geneticista britânico, desenvolveu um método para traçar o perfil do DNA contando o número de sequências repetidas de DNA em regiões específicas do genoma. A ideia por trás dessa técnica é que o DNA de cada indivíduo é único, exceto em caso de gêmeos idênticos. Ao analisar regiões específicas do DNA que exibem variação entre indivíduos, Jeffreys percebeu que poderia criar padrões de bandas exclusivos semelhantes a impressões digitais para identificar indivíduos. A técnica recebeu o nome de DNA fingerprint e tem várias aplicações, desde a resolução de casos criminais até o estabelecimento de paternidade e a análise de linhagens genéticas. Sua criação inaugurou uma nova era na genômica, proporcionando uma ferramenta poderosa para a identificação única de indivíduos com base em suas características genéticas. No início da década de 1990, avanços significativos foram feitos no campo da genômica, permitindo o desenvolvimento de técnicas para testar embriões no útero e identificar doenças genéticas. Essa conquista representou um marco importante, oferecendo aos futuros pais a oportunidade de realizar testes genéticos durante a gravidez para determinar se o feto era suscetível a condições específicas, como fibrose cística e hemofilia. Na verdade, existem duas técnicas: o diagnóstico genético pré-implantacional e o diagnóstico genético pré-natal, que permitem a detecção precoce de variações genéticas nos embriões antes da implantação, no caso de embriões in vitro, ou durante a gestação. Esses avanços ofereceram aos pais a oportunidade de tomar decisões informadas sobre a continuidade da gravidez e para se prepararem para possíveis desafios de saúde que a criança poderia enfrentar. Em 1995, outro marco importante na genômica foi alcançado com a conclusão da primeira sequência do genoma da bactéria Haemophilus influenza. Essa é uma bactéria que pode causar várias doenças, incluindo infecções respiratórias e meningite em seres humanos. O sequenciamento do seu genoma permitiu aos pesquisadores identificar e analisar os genes que desempenham papéis importantes em seu funcionamento, virulência e interações com o hospedeiro. A conclusão do genoma da levedura Saccharomyces cerevisiae em 1996 também foi um marco. O sequenciamento do genoma dessa levedura foi um dos primeiros esforços bem-sucedidos na determinação completa da sequência de DNA de um organismo eucariótico, ou seja, um organismo cujas células possuem um núcleo definido e organelas membranosas. Bom, a gente não podia deixar de lado a história da ovelha Dolly. A ovelha Dolly, nascida em 96, foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula somática adulta. A clonagem da Dolly foi realizada por cientistas liderados pelo Ian Wilmut no Instituto Roslin, na Escócia. O processo de clonagem envolveu a transferência do núcleo de uma célula somática, que é uma célula não reprodutiva, como o óvulo ou o espermatozoide. Então, o que os cientistas fizeram foi pegar esse núcleo de uma célula somática de uma ovelha adulta e colocar em um óvulo sem núcleo. Esse óvulo modificado foi estimulado a se dividir e se desenvolver em um embrião, que foi então implantado em uma ovelha receptora, onde o embrião pôde se desenvolver. A Dolly, portanto, tinha o mesmo material da ovelha doadora da célula somática. Ela era um clone da ovelha doadora. A conquista com a Dolly abriu portas para novas possibilidades na engenharia genética e na compreensão da diferenciação celular, mas também trouxe à tona questões éticas e preocupações sobre os riscos associados à clonagem. Em 1998, John Sulston e Bob Waterston alcançaram um feito também notável ao publicar o genoma completo do verme nematóide Kenorrhabditis elegans. Este foi o primeiro organismo multicelular cujo genoma foi sequenciado em sua totalidade. O C. elegans, porque ninguém merece ficar falando Kenorrhabditis, é um pequeno nematóide que se tornou um organismo modelo essencial na pesquisa biológica. Em 2003, foi finalizado o Projeto Genoma Humano, uma iniciativa científica bem ambiciosa que visava sequenciar e mapear todos os genes presentes no genoma humano e que teve início em 1990. Esse projeto foi um esforço colaborativo internacional envolvendo pesquisadores de diversos países, liderados pelo National Institutes of Health dos Estados Unidos e pelo Wellcome Trust do Reino Unido. Ele permitiu a identificação e catalogação de aproximadamente 20 mil a 25 mil genes no genoma humano. Além disso, ele revelou informações sobre variações genéticas entre indivíduos, facilitou o desenvolvimento da medicina personalizada, onde tratamentos e intervenções médicas são adaptados com base no perfil genético individual, proporcionou a pesquisa em doenças genéticas, ajudando a compreender melhor as bases genéticas de condições como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e distúrbios neurológicos. E contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias de sequenciamento genético mais rápidas e acessíveis, permitindo avanços contínuos na genômica. O projeto Genoma Humano representou um marco monumental na história da ciência, abrindo caminho para uma compreensão mais profunda da genética humana e promovendo avanços importantes em diversas áreas da pesquisa médica e biológica. Bom, ao longo dos últimos anos, vários outros avanços ocorreram no campo da genética e da genômica e, tão importante quanto esses avanços é a aplicabilidade desse conhecimento. Deixei para o final um exemplo que eu gosto muito de aplicação da genômica. Em menos de 48 horas após o registro do primeiro caso oficial de Covid-19 no Brasil, era uma mulher quem ganhava a mídia para anunciar um fato científico importantíssimo: o sequenciamento genético da cepa do vírus encontrado em um paciente brasileiro. Era a médica imunologista Esther Cerdeira Sabino. Ela e a sua equipe, predominantemente feminina, foi liderada pela cientista Jaqueline Góes de Jesus. Em 2020, durante a pandemia global, o sequenciamento do SARS-CoV-2 não apenas teve impacto no cenário científico brasileiro, mas também contribuiu para os esforços globais para combater a pandemia, exemplificando a importância da genômica na compreensão e no controle de doenças infecciosas emergentes. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil, Media Lab.